Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre a pesquisa inédita com autistas e suas famílias que resultou no desenvolvimento do Mapa Autismo Brasil. Para isso, eu conto com a presença de Ana Carolina Stenkopf, presidente e fundadora do Instituto Stenkopf. Carol, seja bem-vinda.
Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre o Mapa Autismo Brasil.
Carol, como você mesmo me permitiu antes da nossa gravação, eu vou te chamar de Carol aqui durante toda a nossa conversa.
Perfeito.
Tá? Mas eu gosto de sempre conhecer um pouquinho mais dos convidados que estão passando aqui pelo podcast do Inova Social. E hoje não vai ser diferente. Então hoje eu quero saber quem é a Ana Carolina. Quem que é a Carol? Qual que foi a trajetória que te trouxe até aqui?
Bom, a trajetória até aqui foi longa, mas começou quando eu comecei a estudar violino. Eu tinha 12 anos, era o meu instrumento favorito, eu sempre gostei de tocar em orquestra, minha família sempre incentivou o estudo da música. Minha mãe colocou a gente para estudar na Escola de Música de Brasília, que é uma escola pública daqui de Brasília, o conservatório. E lá eu estudei até entrar na faculdade. Na hora de decidir qual graduação eu ia fazer, se eu ia fazer bacharelado em violino ou outra coisa, eu pensei que eu queria usar a música de uma outra maneira. Assim, eu não me via a médio e longo prazo dando aula e tocando pro resto da minha vida em orquestra. Eu acho lindo, maravilhoso quem faz isso, mas sabe aquela coisinha lá dentro que fala, talvez não é por aí. Então, eu me inscrevi no vestibular de musicoterapia na UFG, em Goiânia. Então, eu passei, fui pra lá e comecei a estudar musicoterapia. Obviamente, me apaixonei demais. E decidi que eu ia trabalhar com reabilitação neurológica. Com pacientes com AVC, com Alzheimer. Aqui em Brasília, a gente tem um centro de referência em reabilitação neurológica, chamado Hospital Sara Kubitschek. E eu pensei, bom, vou terminar a graduação, vou trabalhar no Sara. Olha que coisa linda. Perfeito. Não foi assim que aconteceu. Meu primeiro paciente foi o Lucas. Ele tinha 7 anos na época. Eu não tinha atendido autistas durante a faculdade. Então, eu falei, ah, vai ser um bom desafio. A mãe dele disse que ele gosta de música. Aprendi a galinha pintadinha, Bita e todos os animais. Cheguei na hora da sessão com tudo pronto e nada deu certo. Não consegui terminar de cantar a primeira música porque ele chorou muito e eu sem entender o que estava acontecendo. Falei, gente, o que está acontecendo? Ele gosta de música. A mãe dele disse que ele gosta de música. Tem alguma coisa que não está dando certo. Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre o autismo. Eu tive uma matéria na faculdade, mas não me aprofundei, porque na época eu pensei, ah, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas a vida falou, olha, é isso daqui que você vai fazer, sim. E aí eu me aprofundei, comecei a estudar e percebi que antes de qualquer técnica, antes de qualquer formação, especialização, a gente precisa criar um vínculo, encontrar com a outra pessoa, né? Dentro do consultório, fora do consultório, mas principalmente na hora de atender uma pessoa autista, esse encontro de dois, esse olho no olho, ele precisa acontecer antes da gente colocar qualquer técnica ou cantar a música da Galinha Pintadinha. E aí eu comecei a me apaixonar porque atender pessoas autistas é um desafio diário. Se você quer rotina, não é atendendo pessoas com autistas que você vai conseguir. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito. Comecei a estudar, comecei a trabalhar, foi desenvolvendo, meus pacientes foram desenvolvendo. Muitos deles chegavam para mim sem linguagem verbal nenhuma, sem conversar, falar frases, palavras. E a partir da terapia com música, musicoterapia, a gente conseguiu desenvolver habilidades verbais, comunicativas, sociais. E conversando com alguns pais, eles falaram, ah, meu filho não brinca no parquinho, não tem amigos, não tem um ciclo de amizade, não faz atividades em conjunto. E, gente, eles gostam muito da música. A maior dificuldade, uma das maiores dificuldades da pessoa autista é a socialização. Vamos juntar tudo. Vamos fazer uma sinfonia diferente, que é um programa de desenvolvimento para pessoas autistas por meio da música, e são atendimentos em grupo. Muitas pessoas não têm acesso à musicoterapia, porque em muitos lugares ela não faz parte da saúde pública. Então, aqui em Brasília não era diferente. Muitas pessoas queriam ser atendidas, mas não tinham acesso. Encontrei uma maneira de oferecer o acesso para essas famílias. Então, em 2015, eu criei a metodologia da Sinfonia, que na época, né, atendemos 22 famílias e chegou no final 20 famílias junto comigo. E fizemos a primeira apresentação de um musical estrelado por pessoas autistas. Foi um momento muito marcante em 2015. E a partir daí foi só sinfonia, entendendo cada vez mais, especializando cada vez mais, até que chegou um ponto onde a sinfonia estava em vários lugares. Somos certificados como tecnologia social, ganhamos o prêmio de tecnologia social da Fundação do Banco do Brasil, e chegamos no ponto de, tipo, o que mais podemos fazer? Para onde mais os nossos apoiadores, patrocinadores estão perguntando, tá, você está atendendo 50 famílias de pessoas autistas. O que que isso significa no Distrito Federal? São quantas pessoas? Todas as pessoas autistas precisam de musicoterapia ou elas precisam de outras coisas? A partir desses questionamentos, eu comecei a entender e pensar que não dá para a gente dar um passo a mais sem a gente ter dados. Não dá para a gente querer colocar a sinfonia no Brasil inteiro sem ter dados. A gente tem dados clínicos, avaliações clínicas, mas nem sempre eles trazem o resultado e a resposta que aquele meu parceiro, que aquele patrocinador precisa naquele momento. E quando a gente fala de tecnologia social, a gente também fala de mensurar, né, todo o nosso passo a passo. Mas a gente vai comparar com o quê? A gente sabe que 57% das crianças de 3 a 10 anos que entraram na sinfonia aumentaram o seu repertório verbal 10 vezes mais. Mas o que isso significa para o nosso parceiro? Como que a gente pode dar um passo a mais? E aí, estudando, eu fiz uma formação de inovação social, empreendedorismo social. E dentro dessa formação, eu fui muito provocada, muito, muito provocada, a pensar de uma maneira diferente. E aí, por meses, a parede do meu quarto tinha lá: qual é a causa e qual é o efeito da inexistência de dados sobre o autismo no Brasil? Ficou lá, ó, meses, escrevendo, pensando, ficando muito chateada e muito brava muitas vezes, porque eu não conseguia pensar exatamente no o que aquilo dali poderia se transformar. E aí, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e chegamos no projeto teórico do Mapa Autismo Brasil. Ter o projeto teórico do Mapa Autismo Brasil é muito legal, mas trazer ele para a prática, nossa, foi um super desafio, super desafio. E essa foi minha caminhada até aqui. Não foi uma caminhada fácil, não foi uma caminhada simples, porque quando eu comecei, poucas pessoas acreditavam que poderia dar certo a sinfonia, né, no caso. Eu era muito nova na época, eu tinha 1 ano de formada, né, já vou me entregar aqui. Eu tinha 24 anos, então, para muitas pessoas, eu, tipo, meu, quem é você na fila do pão? Sabe, quem é você para pensar em uma coisa totalmente diferente? Porque até então, os atendimentos clínicos eram feitos individualmente. E tava ali, tava bom. Tava todo mundo achando normal e tranquilo ser assim. Aí vem uma menina maluca, musicoterapeuta, que não é especialista na área, que tá fazendo formação e propõe uma coisa diferente. Né? Tiveram muitas barreiras até a gente chegar aqui, mas foi extremamente importante pro mapa existir para todo o olhar e amadurecimento, né, que ele tem hoje.
Carol, é legal quando eu faço essa pergunta sobre qual foi sua trajetória até aqui, e é muito comum a gente ver que do empreendedor social o caminho da pessoa, ele se funde com o caminho do projeto, né? Então, você já adiantou aqui a minha próxima pergunta, você falou muito da motivação para o desenvolvimento do mapa. Eu quero que depois você fale mais um pouquinho sobre isso, quais eram os objetivos principais por trás do desenvolvimento do mapa, mas eu queria comentar só isso um pouco, né? Que a gente vê muito essa fusão, né, da história entre do empreendedor social e o seu próprio projeto, né? E acho que uma outra coisa que eu queria te dizer, você falou assim, vou me entregar aqui em relação à idade, é muito legal a gente ver que do empreendedor social não existe idade. Não importa a idade que você tem, porque muitas vezes você está dentro de um problema que às vezes você viveu a vida inteira ali. Ou então você conhece muito daquele problema, muito mais do que academia, muito mais do que um trabalho. Então acho que isso é legal, eu queria só fazer esse comentário aqui, antes da gente seguir em frente. Mas era só para fechar um pouquinho de algumas coisas que você falou aqui, que eu acho que são importantes. Quando a gente está falando de empreendedorismo social, acho que ainda existem alguns mitos. Eu espero em breve fazer um podcast sobre isso, mas eu queria comentar aqui, porque eu vejo, a gente está se vendo por vídeo aqui, então a gente vê um pouco dessa alegria nos olhos quando você fala do projeto.
Sim, eu sou muito apaixonada, assim, pelo projeto. E essa é uma coisa em relação à idade. Esse final de semana aconteceu isso. Várias pessoas vieram falar, nossa, é uma equipe jovem, como que jovens conseguem fazer isso? Gente, tá aí o problema, a gente tem que resolver. A gente esperou muitos anos para outras pessoas que na época eram jovens trazerem a solução. Até quando a gente vai ficar... E isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Até quando eu vou esperar alguém trazer números? Porque eu sou musicoterapeuta, gente. Eu sou de humanos.
Carol, pra gente dar continuidade aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos principais... E como que foi essa metodologia para garantir coleta de dados abrangentes, com uma representatividade da população autista no Brasil? Como que foi todo esse processo, né, estruturado para vocês saírem desses objetivos até chegar à pesquisa?
Bom, o objetivo do Mapa Autismo no Brasil principal é traçar um perfil sociodemográfico sobre as pessoas autistas e os seus cuidadores. Sem isso, a gente não consegue trazer soluções. E nós não temos dados atualizados sobre o autismo no Brasil. O que nós temos são referências internacionais. São referências americanas, principalmente, que têm dados atualizados. Eles investem muito em pesquisas longitudinais, né? Onde a gente consegue acompanhar o desenvolvimento e o perfil de um grupo. Então, os nossos objetivos são traçar esse perfil sociodemográfico, trazer cada vez mais informações atualizadas e difundir e ajudar no desenvolvimento de estratégias, no desenvolvimento de políticas públicas, no desenvolvimento de projetos para atender às reais necessidades das pessoas autistas e das suas famílias. Que é uma coisa que eu falo muito, não adianta nós sabermos quantas pessoas autistas nós temos no Brasil. Se a gente não consegue saber quem é essa pessoa. Não adianta você me falar que tem 1 milhão de pessoas autistas. Qual é a necessidade daquela pessoa autista no interior de Minas? Ou qual é a necessidade dessa pessoa autista aqui em Brasília? Né? Então, isso é uma coisa que sempre ficou muito. Quantas pessoas autistas são é muito importante. Mas saber o perfil dela... É você dar um passo em direção à solução dos problemas reais daquela pessoa. Que o que a gente vê muito hoje em soluções para pessoas autistas são soluções específicas para um grupo. São políticas públicas específicas para uma questão. A gente pode mais, né? E o mapa, a nossa ideia também é que ele sirva de base para o desenvolvimento de novas pesquisas. Não existe só o mapa Autismo Brasil na vida. Eu espero que tenhamos outras pesquisas sobre isso nesse sentido, que sirva de embasamento teórico e científico para outras coisas que podem surgir. É, e eu sempre falo, eu busquei muito esse embasamento e não achei muitas coisas. Então, as pessoas que estão vindo agora têm a oportunidade de ter mais embasamento e, com isso, trazer mais questionamentos, mais soluções, mais projetos e assim por diante.
Carol, você falou sobre a importância de coletar o perfil dessas pessoas, né? E, segundo o estudo, 25% são não, né, não são verbais, né? O que a gente tem de destaque nessa nova pesquisa? Que, já que eu falei lá no início do nosso podcast, que é uma pesquisa inédita. O que a gente teve como destaque nos resultados?
Então, as coletas de dados, isso, uma coisa que eu esqueci de falar, elas foram feitas online. Então, a pessoa recebia o questionário, eram dois questionários, um específico para a própria pessoa autista acima de 18 anos e que tinha condições de responder, e outro para o familiar que não tinha condição de, que a criança ou o adolescente ou adulto não tinha condição de responder. Então, nesses dois questionários, nós tivemos muitas respostas, muitas, do Brasil inteiro. O nosso objetivo era o Distrito Federal, mas nós tivemos respostas do Brasil inteiro, de todos os estados. E isso foi uma coisa muito legal. Mostrou a força da rede, da comunidade das pessoas autistas. Mas os dados que mais chamaram a nossa atenção, o primeiro deles foi a média da idade do diagnóstico. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós trabalhamos muito com a neuroplasticidade, com o cérebro em desenvolvimento, para aquela pessoa desenvolver as suas habilidades. Então, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, quanto mais cedo começarem as intervenções, mais possibilidades essa pessoa vai ter de se desenvolver. Não adianta a gente ter o diagnóstico com 9 anos, que com 9 anos, aquela pessoa não vai ter tantas possibilidades como se fosse com 1 ano, 2 anos. Outra diferença ainda na idade de diagnóstico, que os meninos têm a idade média de diagnóstico de 7 anos. As meninas, 14 anos. Isso pra gente foi um choque. A gente sabe que existe essa diferença de idade de diagnóstico entre homens e mulheres, meninos e meninas, mas ver esse número, falou, eita, realmente, esse é um ponto de atenção. Muitas mulheres têm sido diagnosticadas de forma tardia, muitos homens também, mas principalmente muitas mulheres, têm recebido o diagnóstico de borderline, crise de ansiedade, bipolaridade, mas na verdade são pessoas autistas. Porque temos um senso comum de autista não fala, autista não interage, autista não olha no olho. A mulher, quando ela fala, quando ela olha no olho, quando ela tem um mínimo de relacionamento social, ela não é classificada como autista. Pode olhar de várias formas, entender de várias formas, inclusive tem muitas que têm diagnóstico de esquizofrenia, sem ser esquizofrênicas. Isso é um assunto muito delicado, mas isso chamou muito a nossa atenção, né? O perfil de diagnóstico, as questões que levam a um diagnóstico, elas são muito diferentes para homens e mulheres. E por isso que para mulheres, segundo a pesquisa, o diagnóstico é mais tarde, né? Outro ponto que a gente levantou e que você já falou foi a opção de comunicação, se é verbal ou não verbal. E 25% colocou que é não verbal. Isso é uma porcentagem alta. A gente acredita também que alguns dos que responderam que são verbais podem não ser verbais funcionais, né? Que é aquela função da comunicação de pedir, solicitar, explicar o que está acontecendo. Isso é a funcionalidade da comunicação, que essas pessoas também não tenham tanta funcionalidade. Porque se a gente fizer o cruzamento, e aqui eu convido quem está ouvindo depois explorar um pouquinho o dashboard, você vai ver, se você fizer o cruzamento de dados, quantas pessoas autistas nível 3 são verbais, ali a gente acha um ponto de interrogação, porque o autista nível 2 e 3, a comunicação, ela é um dos pontos que leva essa classificação de nível 2 e 3. Então, ali tem um ponto de atenção e quem for olhar o dashboard depois vai ver que é possível fazer esses cruzamentos e entender além do que está posto, né? Você consegue cruzar e fazer outras observações. Além da comunicação, outro dado que chamou a atenção foi que 77%, mais de 77%, dos respondentes tiveram o seu diagnóstico na rede privada. E poucos tiveram na rede pública de saúde. A gente vê isso muito na prática, de muitas famílias que esperam 2, 3 anos para conseguir um diagnóstico na rede pública de saúde, não conseguem e fazem esse investimento para conseguir o diagnóstico na rede privada de saúde. Falando sobre investimento, grande parte dos respondentes investem entre R$1.000 e R$3.000 por mês no tratamento do seu filho, seja com consultas, remédios, terapias. Eu sei que é um valor muito alto e quando a gente fizer o nacional vai ter, né, vai destoar um pouco. Brasília tem uma característica muito particular da maioria das pessoas, né, terem trabalhar no setor público, serem concursados. E aqui no mapa a gente entendeu que realmente o perfil do nosso respondente são a maioria mulheres, cuidadoras, muitas delas concursadas no serviço público e muitas delas também autistas. E por isso que a maior parte dos respondentes investem entre R$1.000 e R$3.000. É um valor muito alto. Se você for pensar, é um valor muito alto. E mesmo sendo um valor alto, nós temos poucas horas de terapia. Os respondentes, a maior parte dos respondentes diz que fazem entre 1 e 5 horas de terapia por semana. É uma carga de terapia muito baixa. Se a gente quer fazer uma intervenção e entende que o perfil da pessoa autista precisa de intervenção constante, tem alguma coisa falhando. Mesmo um investimento alto não significa que teremos altas horas de terapia, uma carga horária de terapia mais alta. Poucas horas de terapia significa o quê? Um baixo desenvolvimento. Um desenvolvimento, assim, que não vai dar possibilidades para essa pessoa ser autônoma. Ou ter autonomia e ser independente. Que é uma coisa que a gente trabalha muito, e agora falando na parte clínica, que tudo que nós fazemos dentro do consultório precisa resultar em uma ação de autonomia e independência da porta para fora. Não adianta eu ter 1, 2, 3 horas de terapia se isso não vai ter continuidade e se isso não vai da porta para fora. E que é o que acontece muito. Muitas crianças, adolescentes e também adultos têm essas horas de terapia, 3 horas. O que são 3 horas durante a semana? A gente sabe que a estimulação neurológica precisa ser constante. E aí fala, não, mas a mãe faz em casa. Essa mãe, muitas vezes, precisa dar conta de casa e do trabalho do filho. Muitas vezes essa mãe está sobrecarregada e isso é um dos pontos que a gente vai fazer na pesquisa nacional, vamos inserir isso, sobre a saúde mental do cuidador. Nós ouvimos muito e aqui em Brasília nós tivemos um caso, assim, há um mês e meio atrás, onde a mãe tirou a própria vida e do filho também, em um ato de desespero, porque não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede onde esse adulto, adolescente, vai poder ter o seu desenvolvimento pleno, sabe? Então, essa é uma questão que vai entrar no questionário anual e é uma questão que preocupa muito, porque nos nossos resultados, a maior parte dos cuidadores são mulheres, né? Então, elas têm uma sobrecarga, muitas delas deixaram de trabalhar. Hoje, elas responderam, né, que não trabalham, uma boa parte respondeu que não trabalham. E, inclusive, essas pessoas também não têm acesso aos benefícios do governo, né? Aos programas sociais. Então, os serviços e direitos, que são isenção de IPVA, Passe Livre ou Bolsa Família, BPC, o LOAS, que são benefícios do governo para pessoas com deficiência. Então, essas famílias, elas ficam, entre aspas, no limbo, porque elas não têm renda suficiente para pagar boas terapias, mas a renda delas impossibilita que ela acesse esses benefícios do governo. Então, essas famílias ficam ali num impasse constante. Outro dado que eu acho muito legal compartilhar foram as terapias que os respondentes fazem atualmente. Então, 83% faz psicoterapia, 60% fono, 57% terapia ocupacional, 36% pedagogia, 23% musicoterapia. Isso é muito legal ver que tem uma diversidade de terapias que essa pessoa autista faz. E só voltando um pouquinho nas horas, 13,71% dos respondentes fazem menos de uma hora de terapia por semana. É muita coisa. É muita gente que não faz terapia. E esse dado nós vemos na prática. A Sinfonia é um programa social que atende famílias que não têm condições de pagar para ter acesso a uma terapia diferenciada, uma terapia, a musicoterapia. E para muitas dessas famílias que nós atendemos, a musicoterapia é a única terapia que ela tem na semana. E são 50 minutos de terapia. Nós passamos instruções para a família, fazemos acompanhamentos, mas é a única. Tem uma família que a gente está atendendo agora, que o menino ele tem 10 anos, e ano passado ele frequentou a escola durante um mês, porque a escola não tem recursos para atender essa criança. Porque é uma criança que tem comportamentos agressivos, é uma criança que não senta. Então, durante um ano, ela ficou na escola um mês. E essa é a realidade, assim, de muitas famílias que nós atendemos aqui.
Carol, eu queria falar um pouquinho sobre mitos em torno do TEA, né? A gente tem até alguns preconceitos em relação a isso, mas você falou um ponto importante, que é essa relação de custo, né? De investir de R$1.000 a R$3.000, é um valor muito alto, só que é necessário para o tratamento, mas eles também não recebem esse auxílio governamental, seja estado, federal, não importa, enfim. De coisas, às vezes, básicas, uma isenção do IPVA, um passe livre. E eu posso estar errado aqui, eu queria escutar a tua opinião, mas isso gira em torno um pouco desse mito do TEA, né, do transtorno do espectro autista, que o autista ele é só aquele que tem comunicação não verbal, né? A gente teve aqui recentemente o episódio 101, que a gente falou sobre esse autismo, não só tardio, mas também esse mito em torno do autismo. No caso, a gente falou sobre o autismo depois dos 30, porque ainda existe essa barreira para o diagnóstico, né? E eu queria escutar de você, como que vocês veem isso? Apareceu mais algum dado coletado? Porque quando você me falou a respeito dos dados das meninas, é surpreendente, porque a gente está falando de quase o dobro, né? Os meninos 7 anos, as meninas 14, né? Então, só aí já tem uma perda ali de 7 anos que a gente poderia estar tratando, né? Então, o que, que você vê desse cenário todo?
Então, o autismo, ele vem passando por algumas atualizações, né? E cada vez que as pesquisas estudam e aprofundam mais, entendem que o autismo, ele é um espectro. Ele não é só o autismo clássico, aquela coisa que a gente vê no filme ou na TV, que é aquela criança que não fala, se balança e se morde. Quando eu falo que trabalho com autistas, muitas pessoas falam, meu Deus, coitada. Porque as pessoas ainda têm essa ideia de que o autista é só aquele que não fala, que não interage, não, não, não. Mas, na verdade, existe um espectro muito grande. Tem o autista nível 1, nível 2, nível 3. E essa classificação, ela é transitória. Ela não é, pronto, você é autista nível 3 e você nunca vai falar, você nunca vai interagir. nunca vai estar em um ambiente social. Não é assim que funciona. Isso é um mito. Quanto mais terapias essa pessoa tem, quanto mais acesso ao desenvolvimento essa pessoa tem, mais ela pode transitar entre nesse espectro. Né? O autista nível 1 é um autista funcional. E um outro dado que nós levantamos foi sobre as comorbidades, ou seja, o que além do autismo, quais são as outras características? E nós temos uma grande porcentagem de altas habilidades, e que isso não se fala muito, né? Existem pessoas autistas com altas habilidades, funcionais, que estão trabalhando, que formam família, e nem por isso elas deixam de ser autistas. Negócio que nós precisamos mudar e trazer cada vez mais um conceito real, né? De que o autismo, ele é um espectro. Ele não é uma caixinha fechada onde você vai ficar ali, pronto, agora é isso, você não fala, você nunca vai falar. Nós temos muitos exemplos no Instagram. Tem uma menina que chama Carol. Depois eu vou lembrar o Instagram dela para indicar para vocês. Ela é autista nível 2. Ela é verbal. Mas quando ela vai dar palestras, ela usa o tablet para se comunicar. A comunicação... E aí a gente tem um vício, né, na nossa sociedade, de que a comunicação é só uma comunicação verbal. Mas existe outros tipos de comunicação que não precisa ser essa. Nós falamos de comunicação alternativa aumentativa de baixo suporte, que pode ser cartinhas, ou de alta tecnologia, que são esses aplicativos de tablet que você vai lá, escreve e ele fala por você. Isso acontece muito, muito. Nós temos muitos exemplos de autistas com alto funcionamento, que não são verbais, mas que eles falam. E que eles se comunicam de uma forma clara. Então, eu acho que a gente precisa de mais conscientização, mais capacitação da sociedade. E esse é um ponto que, para a gente, ficou muito claro quando levantamos quais foram os sinais que conduziram à investigação de autismo. E muitos sinais são os sinais que mais aparecem na TV, que tem esse senso comum, né? Ah, baixa comunicação, não olha, não tem interação social. Mas poucos colocaram lá sensibilidade sensorial, que é quando a criança põe a mão no ouvido ou sente a percepção sensorial dela é diferente. Ou dificuldade na alimentação. Eu não sei se você ou se vocês que estão ouvindo já ouviram a frase: nossa, é frescura esse menino não comer banana. Nossa, olha que frescura. Se fosse meu filho, não faria isso, não. E isso é um senso comum que a gente tem e que atrapalha olhar para esse não gostar de banana como uma dificuldade alimentar. E que pode conduzir ou abrir o olhar para uma dificuldade que essa criança está tendo. Né? Nós temos muitos mitos sobre a infância, de que esse menino é muito mimado, deu muito colo para ele. Até alguns anos atrás, tinha-se o conceito de mãe geladeira, que era por causa da mãe que não passou afeto, que a criança era autista. Então, nós temos assim, muitos mitos, e que eu acredito que só vão ser quebrados com uma boa comunicação e trazer para as pessoas informações corretas, informações atualizadas. Esse mito da mãe geladeira é um mito clássico, assim. As pessoas acreditavam mesmo que a criança era autista porque a mãe não passava afeto. Não tem como uma mãe não passar afeto. Não tem como, seja ele, e aí tem as classificações de bom ou ruim, mas enfim, a criança está inteiramente ligada com a mãe. E aí, esse mito levou muitas mães a doenças mentais. Tipo, a culpa é minha. Eu errei. E hoje nós sabemos que o autismo, mais de 80% dos casos, são genéticos. Então não tem essa coisa da culpa. A culpa é minha, a culpa é do meu marido. A culpa. E isso leva a um adoecimento das famílias muito antes de se ter o diagnóstico. E aí como que essa família adoentada vai cuidar dessa criança? Como vai oferecer para ela um bom desenvolvimento, boas oportunidades, entender que existe uma, assim, um mundo de possibilidades para ela? E aí, de novo, as pessoas acham que são caixinhas. Não são caixinhas. É um espectro, assim, de milhões de possibilidades. E se não for pelo caminho A, vai pelo C, pelo D, até chegar no Z. A gente vai achar um caminho para essa criança. Mas é isso, a gente precisa sair da caixinha, precisa sair do... Ele não vai conseguir, porque ele é autista nível 3.
E essa é apenas a primeira fase da pesquisa, né? Eu queria entender quais são as expectativas para as próximas fases. Então, o que vocês já estão preparando? O que vocês têm aí como uma visão de futuro para esse mapa?
Então, a ideia é que no segundo semestre a gente consiga lançar a pesquisa nacional e aí coletar dados de todos os estados do Brasil. Para isso, nós vamos precisar de muito apoio e de muita parceria. Mas a ideia é coletar os dados do Brasil inteiro e depois continuar com esses dados a cada 2 anos. Tem uma ideia um pouco mais ousada de, no meio desses 2 anos, estudar as regiões do Brasil. Então, no primeiro semestre, a gente vai lá para o sul, sudeste, norte, nordeste, anual. Depois, para centro-oeste, e vai dividindo e vai entendendo o micro, né? Não sei se pode chamar de micro, mas entendendo pontualmente daquela região para depois entender o nacional, e ir para a região e olhar com cuidado para cada parte do nosso país, que é gigante. E cada lugar vai ter um perfil totalmente diferente. Um outro passo que a gente quer dar é ter mais parcerias com outras universidades, com outros pesquisadores. E um ponto legal da pesquisa é que a gente também levanta quem quer continuar respondendo pesquisas na área do autismo. Então, também somos um repositório de pesquisas. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre sensibilidade musical. Nós temos um banco de dados de pessoas dispostas a responder, que é uma das maiores dificuldades da pesquisa, né? Dentro da academia e fora da academia também, conseguir respondentes. Então, nós temos um banco de dados e muitos pesquisadores estão bem felizes com isso, porque realmente é muito difícil alcançar as pessoas, mas existe essa possibilidade com o mapa também.
Carol, para a gente encerrar, você já deixou aqui várias mensagens, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo para concluir essa nossa conversa.
Eu acredito que a mensagem seja: não desista. Muitas pessoas e muitas coisas vão acontecer no meio do caminho até você, né, chegar e tirar do papel a sua ideia, mas eu acho que a minha mensagem é: não desista. Não deu no caminho A, vai no caminho B, depois o C. Pense de maneiras fora da caixinha. Porque a gente sempre tem, sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar assim. Se você acredita na sua ideia, se você acredita no potencial que a sua ideia, o seu negócio, o seu projeto tem, vai. E teste. Isso é uma coisa que a gente fez e eu tô muito feliz, assim. Ter esse teste, essa validação aqui no Distrito Federal, para depois a gente ampliar isso. Foi muito, muito legal. Confesso que na empolgação já pensei algumas vezes: não, gente, vamos logo pro nacional. Mas pensando bem, é importante validar as ideias. É importante também ter coragem para tirar a ideia do papel. Isso é uma coisa muito importante. Eu enrolei um bom tempo entre escrever e tirar do papel. Porque, às vezes, nem a gente consegue acreditar que pode dar certo. né? E aí, aqui um parênteses, façam terapia. Voltando. É muito importante a gente... E aí, como empreendedor social, né? A gente leva muito não. É muito frustrante. Muitos pontos da nossa caminhada são pontos de muita frustração. Porque você acredita, você é apaixonado naquilo que você quer. E aí a pessoa fala, não. Ah, não vai fazer aqui na minha... Não. Ah, você não me consultou. Não. Então é muito importante manter a saúde mental, assim, principalmente dos empreendedores sociais. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo para empreendedores sociais. A nossa saúde mental é muito importante. Se a gente não tiver com a nossa saúde mental em dia, ideias brilhantes podem ficar no papel. Porque a gente não vai ter coragem, a gente não vai ter força, a gente não vai desenvolver resiliência. E muitas ideias que podem revolucionar a história do lugar, a história, quem sabe, do mundo, podem ficar no papel. Então, eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de falar é isso. Cuidar da saúde mental para dar conta. Porque não é fácil. Não é uma jornada fácil. Mas é muito gostosa. Vale a pena.
Uma última mensagem de uma empreendedora social raiz, nata. Eu acho que você resumiu o que é o empreendedorismo social hoje no Brasil e talvez no mundo, né? Essa resiliência. E eu queria lembrar o ouvinte que tudo isso que a gente falou, até mesmo o Instagram da influenciadora, que você não lembrou o nome, mas a gente vai ter aqui na nossa descrição os links, o link do mapa, o link da influenciadora, mas a gente também vai ter o link dos outros podcasts que a gente já teve aqui no Inova Social. E Carol, para você eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Espero o ano que vem a gente, acho que o ano que vem não, no segundo semestre, mas em breve a gente falar um pouquinho mais sobre as próximas fases. E muito obrigado mesmo pela conversa, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.